Arthur. Não, Márcia.
Cheguei.
Eu estava procurando uma frase aqui que eu tinha lido. Aqueles que ignoram seu próprio funcionalismo estão destinados a repeti-lo na segunda vez como farsa, do Marshall Salins, né? Só para confirmar o que eu estava falando da outra vez, talvez me corrigir e me melhorar. Por que que a gente tem que fazer uma coisa para fora, né? Se não somos nós que somos a CAPES, nós também somos, né? Na medida que você mesmo deu um exemplo, que a gente às vezes dá um parecer porque um amigo pediu, a gente às vezes vai fazer uma banca corrida, mal lida, porque o carinha perdeu a data e o nosso colega precisa. E acho que a gente tem que estudar como Rafael, porque acho que você tem cara de... Porque a gente tem que estudar, a gente tem que ler essa nossa avaliação, né? A gente tem que... O Ivan estava falando, a gente tem... talvez só nós tenhamos os instrumentos, porque a gente acha que a gente é mais. Mas se a gente acha que é mais, vamos lá botar o pau na mesa. Eu acho um pouco nesse sentido, né? E a gente usa, a gente não é CAPES, mas a gente usa esses instrumentos ao nosso prazer. Depoimento pessoal, o primeiro concurso que eu fiz numa federal para a história do Brasil, eu sou de história da ciência, eu só tinha revista A no Brasil, que era Manguinhos, que é ótima para a história da ciência. E isso foi usado contra mim. Ah, você é muito história da ciência, né? Não serve para dar história do Brasil, né? E estou agora num programa 7, eu sou professora num programa 7 sem nunca ter tido um aluno e ainda não dei nenhum curso. Mas o programa Nota 7 tinha umas vantagens fenomenais, ele me paga, ele, mesmo eu não sendo, ele me organiza eventos, outro ano vocês foram, tudo pago pelo programa Nota 7, eu tinha recém-entrado. Porque tem pouca gente que faz... Tem verba e poucos que querem fazer todas essas coisas. Porque tem também um monte de gente que não faz nada. Por isso que a gente tem muita coisa para fazer. Porque o grupo é grande, mas são poucos aqui. Sei lá, 20% do departamento que, de fato, faz as atividades extras, que são professores que estão na administração. Né? Não é todo mundo. Tem o carinha que só dá aula e uma aula. Como eu sou nova, o professor Zudim me perguntou, mas a sua aula ainda não está estabilizada? Aí eu falei, estava, né, toda, tem que preparar a aula. Como preparar a aula? Sua aula ainda não está estabilizada? Eu falei, não, só tem um ano e meio, não deu tempo de estabilizar. Mas muita gente usa isso. Então, o quanto nós não somos da avaliação, o quanto nós somos, o quanto nós ajudamos ao fazer várias coisas que reproduzem, né? Ele falou que a segunda vez é como faz, a gente está reproduzindo e tem que não está dando mais, né? Então acho que a gente tem que estar na CAPES, sim, né? A gente tem que ser diretora do Instituto de Psicologia, sim, porque senão a gente não vai mudar. Aí não sei se mudar para fora do Brasil, para a população, eu acho isso sim uma contingência. Tem quem tenha mais facilidade de atuar em comunidade, em sociedade, tem gente que dê aula, né? Só dar aula já é um montão de coisas, eu acho. Um monte de aluno que não vai ser da academia. A gente estava falando, quanto engenheiro não vira engenheiro, vira outra coisa. E essa outra coisa está influenciada pela nossa fala. Eu acho, completamente. Não tem nenhum problema em só dar aula. Pela nossa fala, um carinha que é engenheiro, que fez o curso de ciência, computação e sociedade, e que não vai ser professor, mas vai atender na Oi. Se ele tiver sido tocado por alguma fala que nos modifica, quem falou foi eu, foi você, não foi outros, né? E a gente influenciou a sociedade. Eu acredito nisso, porque historiador acredita nisso, senão ele não existia. O estudiador precisa saber que tem o coletivo aí, que não é o indivíduo, né? Então, aí eu acredito nesse negócio, mas aí é uma questão de fé mesmo, né? Mas eu acho que a gente tem que estudar a avaliação, mostrar como você fez, que eu acho bem, bem legal, as revistas, como é que esses lugares são construídos, né? Eles não são naturais, né? Eles não nasceram assim. E são modificados, por quê? Ah, descobri que fazer cálculo diferente é melhor? Não, porque eu quero levantar uma área ou outra, eu quero mudar, né? Não é por nada, né? É por alguma razão. Então, acho que é só um reforço da minha fala inicial. Eu acho legal a gente fazer coisa para fora, continuar com o grupo, mas fazer coisa que bota o pau na mesa, aquela coisa de lá dizer, ó, quando eu falei que vocês fizeram o congresso e puseram poder lá, é isso, vocês fizeram de um jeito, né? Uma fala, vou misturar gente no simpósio, não vai ser só quem fala de computação, só quem fala de não sei o quê. Eu discuti textos de gente que não tinha nada a ver comigo, de RH, de sangue mesmo, teste de RH, alguém que falava de telefone celular, alguém que falava de história do Brasil, aí foi, quer dizer, para mim foi bacaninha, né? Uma mistureba. E é isso daí, os congressos normais não fazem, eles não gostam, eles gostam dos seus falando sobre você mesma, né? Então, acho isso legal.
É a Aline. Queria falar um pouco dessa coisa de fazer para fora, né? E fator H, Henrique, é aquele de quanto você impacta, quanto te lera, isso? Qual é a fator H?
Quantas vezes o seu artigo foi citado no exterior, mas não é assim quantos, quatro, assim, não é um número só. Não sou boa em matemática, mas você tem um cálculo lá que mostra assim, se foi citado duas vezes o fator é zero alguma coisa, se foi citado 10, é 4. É geométrico, assim, eu não sei.
Não, isso que eu queria dizer, assim, né? Eu, por exemplo, trabalho direto com professores, né? Assim, eu estou em 4 cursos de extensão. Né, 4 projetos de extensão, 3 criados por mim. Assim. Aí, no ano que eu estou na universidade, eu já fiz um curso para 2 cursos, né, que atingiu 50 professores. Estou numa escola com mais 10 professores e já fiz 8 oficinas, 160, sei lá. Né, assim. Ali, com a mão na massa, né, com o que eu faço de pesquisa, e mais as aulas, os alunos, isso, 3-4 turmas com 40 alunos, isso não é considerado, não tem fator para calcular meu impacto nas minhas ações de extensão. Né? Eu não consigo verba praticamente nenhuma para fazer trabalho nenhum. É isso que eu digo, assim, fazer para fora, mas você também não tem alimento. Então, assim, se lá fora me citam, e isso vai mudar muito pouco a história do meu país aqui, né, eu consigo não sei quanto para fazer um evento, né? Se eu impacto, né, assim, um monte de gente aqui, né, e multiplico, isso não me rende nada. E eu, né, assim, a gente está fazendo projeto, tirando grana do bolso, eu não consigo um financiamento, porque eu não estou na pós, a gente vai fazer um evento ano que vem também sem grana. Então, e essas coisas acho que tem que ser pensadas também, assim, né, porque a universidade toda, na sua contabilidade, volta a verba para pesquisa. Só que estreitem já essas suas possibilidades de pesquisa na pós, o negócio é a pós, assim, né? As outras ações, né, e que são parte do tripé, não contam nada, né? Nem que seja para você ficar ali, não, tudo bem, eu não quero ir para pós, eu quero trabalhar com extensão e graduação, mas isso também teria que ser alimentado, né, assim, financeiramente para você tocar, não tem que tirar do meu bolso, né? E a universidade quase não dá verba para isso, ou você só recebe verba para isso se você for da pós e tiver uma expressão como pesquisador, tarará, o que obviamente vai fazer com que você trabalhe menos na extensão, porque para você estar na pós, você tem que ter. Então essas contas não fecham, né, com o perfil da universidade e com o perfil do que se quer. Né? Então a gente tem que começar a ajustar esses perfis nos nossos, né, nas nossas ações.
Só Alberto, né? Pegando o gancho do que a Márcia falou, eu não falei para todos, há um ano e meio eu comecei a dar aula no Cefet para adolescente, curso técnico, né? E assim, apesar de toda a carga horária, os problemas que, enfim, que são particulares, não estão muito relacionados às questões da pós-graduação, né? Porque os critérios são outros, né? Eu acho uma maravilha, assim, estar em contato com os alunos, assim, um aprendizado constante. E esse semestre eu estou dividindo a disciplina com o Henrique, como ele falou, né? E essa semana passada, aí tem a ver com o que a Márcia falou, a questão do... Enfim, dos efeitos, né, das proposições, das aulas, enfim, do trabalho docente sobre os alunos, né, e a maneira como isso retorna. Que um aluno numa... Assim, a gente tem um esquema dos alunos lerem, né, como na pós-graduação, lerem e enviarem reações antes das aulas. E a gente discute as reações deles. E aí um aluno transcreveu um bate-papo do Facebook que ele teve com uma colega da turma também. E ele falou, pô, eu não sei o que eu vou, não quero ficar puxando o saco, não sei o que eu vou colocar, mas vou colocar assim mesmo, isso aqui. E aí ele falava que... E aí ele coloca primeiro assim, que a disciplina abriu a visão dele. Ele coloca, poxa, eu tava desanimado e eu tava pensando em sair do curso, poxa, eu me transformei, né, aqui nessa disciplina e tal. Então, sei lá, eu me senti bem ali quando eu li aquilo, assim. Então, e sei lá, eu acho que talvez não... Eu entendo que, por exemplo, presta atenção, é interessante que haja recursos e avaliação talvez seja uma maneira de construir essa alimentação de recursos, né? Mas, de alguma maneira, por exemplo, esse tipo de coisa, acho que não, talvez nem precise ser avaliado nesse sentido de criar um índice, um indicador, né? Enfim, faz parte ali, né? É, pois é, né? Então é só para reforçar aquilo que você disse, né? Em relação a esses outros indicadores não contabilizáveis, né?
Tá. Rafael, então. Duas questões. Uma delas, que quando eu sentei aqui da outra vez, eu citei aquele conjunto todo de dados, é porque, em contrapartida, eu estou aqui também procurando ajuda para sofisticar a discussão a respeito desses temas. O sistema de avaliação que existe, né, o sistema de como a ciência se considera, o que é boa ciência e como ela deve ser feita, não é um sistema à toa, é um sistema forte, um sistema bem amarrado. Ele é, por isso, e também por ser, é um ciclo. Ele é bem amarrado, portanto, ele é naturalizado, e ele está bem naturalizado, portanto, ele se autojustifica e parece o correto. Então, a gente tem que ter bons argumentos para conversar com as pessoas sobre isso. Se não, simplesmente a gente passa por preguiçoso ou alguém que não quer trabalhar o suficiente, né? E aí, não sei quem falou, mas tem uma questão que é interessante, que possivelmente não existe assim, recompensa suficiente para a extensão, porque a ideia que estava por trás da avaliação, ela é distorcida pela busca pelo indicador. Especificamente, numa das fichas de avaliação que eu li, mencionava-se que as avaliações, elas são feitas para o departamento e não para os professores. A ideia de que aquela avaliação é feita para o grupo como um todo, e que aqueles critérios não deveriam ser aplicados à produção de cada um dos professores. O que, que tem por trás disso? A ideia de que, avaliando o grupo como um todo, deveria haver espaço ali dentro daquele grupo para diversos tipos de ação. Como se pega aquele critério que funciona para o grupo, ou seja, na média tem que ter tantos, se aplica para cada, se divide e cada ator ali dentro precisa enunciar aquela produção, fazer aquela produção. Então, aquilo que na produção total teria espaço para várias coisas, tu empurra essa exigência para cada pessoa e empurra para fora o espaço que teria para produções diferentes, né? Eu acho que é isso.